Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, programa Zé no Rádio no ar, Zé no Rádio de número 20, chegamos a 20 edições, toda segunda-feira à noite ao vivo aqui em central3.com.br, na página da Central 3 no Facebook, também na página Ultrajano no Facebook. A gente começa, claro, homenageando Melodia com o hino do Vasco e vai falar muito de Luiz Melodia, vai falar de Caetano Veloso, vai falar de Brasileirão. Hoje, num balanço de primeiro turno de Brasileirão, a gente quer saber de você, ouvinte, os destaques, as lambanças, as decepções desse primeiro turno. Começando, se já quiser nos ajudar participando, quem é o grande destaque do líder Corinthians até aqui no Campeonato Brasileiro? O técnico Carrilli, o Jô, o Rodriguinho, é o Balbuena, é o Guilherme Arana, é o goleiro Cássio? Vamos falar bastante de balanço de primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito o Leandro e a mim nessa noite de lua cheia aqui em Pinheiros, São Paulo.
E é uma loucura, né, Paulo? Falávamos sobre isso sábado, né, Paulo Júnior? Pisou ou não pisou, né? Porque eu olho pra lua, às vezes não pisou.
É, longe,
às vezes,
né?
Quando eu olho, não pisou.
Jamais saberemos.
Outras horas eu olho e pisou.
Sabia que a lua tem um momento que ela chega no auge, né? E foi hoje à tarde, 7 de agosto.
O que, que é o auge da lua?
Ela enche e começa, né, a diminuir naquele momento. Zé Trajano, gosta da lua cheia, Zé Trajano?
Olá, olá, claro. Estimula a criatividade, a música popular brasileira, né, a literatura, os lobos, né, os vampiros. Falando de vampiro, nós temos um vampiro mó lá em,
nossa,
em Brasília,
tá voando.
Que andou aqui para São Paulo hoje
veio.
Conversando com a almofadinha lá na prefeitura.
É.
Mas vamos deixar coisa ruim para lá. Nós começamos com Luiz Melodia cantando o hino do Vasco, com enorme tristeza. A gente lembra do Melodia. Queria registrar aqui um artigo do Chico Sá, no El País, que ele remonta, quer dizer, ele cita no artigo dele um texto do Mário Magalhães que fala que o Estácio, berço do Luiz Melodia, é berço também de Gonzaguinha e de Carlos Lamarca. E eu falei, só faltou citar, não nasceu lá, mas foi criado lá, o grande Ismael Silva, criador da Deixa Falar, a primeira escola de samba, que tinha as cores do América, foi exatamente em homenagem ao meu América. Falando em meu América, esse Bolsonaro aí vestiu a camisa do América e repeli. Nós, americanos, detestamos essa atitude desse senhor. Jamais vista de novo a camisa sagrada do meu América e de tantos outros. Vamos falar de Melodia. Vamos falar de Caetano Veloso, que completa hoje 75 anos. E tá em forma, né?
Caetano, vivíssimo, impressionante.
Caetano tá mais bonitão, fazendo shows mundo afora. Muitos shows com a querida Tereza Cristina, que também é torcedora do Vasco. Vamos lembrar de Orlando Silva, o cantor das multidões, que morreu faz tempo, em 78, com 62 anos, se não me engano. Vamos falar do meu Arsenal, que foi campeão, até que enfim, campeão da Supercopa da Inglaterra. Vamos falar do Brasileirão, que teve... Acabou o primeiro turno, por isso a nossa enquete hoje.
Exato.
Né, e não é só essa enquete que você falou, não, né? Teremos outras.
Outras.
Para o nosso ouvinte participar. Não é? Podemos dar até outra, dá outra, Paulo.
Posso dar outra? Tem uma aqui que é: qual é o desempenho mais frustrante pelo que investiram até aqui? Palmeiras ganhou 10 jogos no turno, Flamengo ganhou 7 ou Atlético Mineiro ganhou 6? Nosso ouvinte pode ir participando e depois a gente
registra.
Dá os nossos pitacos também.
Vamos falar da Rodrigo versus Milton Mendes, não deu para entender nada, que ele pode ser suspenso e pegar uma pena grande.
E deve. Pode e deve.
O São Paulo, que agora a torcida está preocupada, porque o time, depois daquela virada sobre o Botafogo, não tomou mais jeito. O Corinthians, cada vez mais Corinthians na frente, despachando. Está sobrando Grêmio e Santos ali para ver se... Que eu acho que estão disputando, não o primeiro lugar mais. Estão disputando quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro. A queda do Zé Ricardo no Flamengo. Aliás, o Pedro Asberg telefonou hoje e falou assim, se vocês não falarem do Flamengo hoje...
Falaremos.
Que demitiu o Zé Ricardo, convidou o Roger Machado, que negou, que não aceitou o convite. Veja você, um técnico de futebol, que não quero nada esse ano e tal, mas em velhos tempos, o Flamengo chamava e o cara já ia rastejando, né? Vamos falar também das enquetes todas e vamos falar também da Libertadores. Daremos palpites sobre a Libertadores. Mas na ponta da linha já temos o nosso convidado. Hoje está longe para chuchu, num horário ingrato para ele.
Já temos. É madrugada na França e Marcelo Beckler está nos ouvindo, nosso amigo, colega, jornalista. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem, Leandro. Tudo bem, Trajano. Olha, são 11h36, são 1h36, na verdade, agora aqui em Paris. É, vocês não têm ideia, Trajano, vocês não têm ideia da alegria e da satisfação que é poder falar com você. Uma referência para mim, eu tenho 31 anos, uma referência para mim no jornalismo e poder te dar uma boa noite é um motivo de muita satisfação e de muita alegria para mim.
Satisfação minha poder ouvir isso de você, da jovem, né, no jornalismo, mas já com tempo de estrada, e cumprimentá-lo pelo furo que você deu e bateu o pé firme, insistiu, e muita gente desconfiava. Você bancou que o Neymar iria sair do Barcelona e iria para o PSG. Então, parabéns pelo furo. Você está acompanhando o Neymar aí em Paris. Eu podia contar as últimas desse menino, que é a grande atração parisiense, com filas imensas no Champs-Élysées, comprando camisas, a Torre Eiffel com azul e vermelho. Como é que está o Neymar sendo tratado? Ele que já foi ver jogo, já deu entrevista. Só se fala dele aí?
É, Trajano, só se fala dele. É uma coqueluche aqui em Paris. É, vendeu 10 mil camisas no primeiro dia, o Neymar, filas nas lojas. Isso que você falou da Torre Eiffel foi interessante, porque foi a primeira vez na história que a Torre Eiffel, o monumento mais fotografado do mundo, foi a primeira vez que homenageou uma pessoa, né? A gente já viu ela nas cores de um ou outro país, dependendo da ocasião. Primeira vez ela homenageou uma pessoa, Paris Saint-Germain evidentemente pagou por isso. Agora, o Neymar se apresentou na sexta para a imprensa, no sábado no estádio. Aí ele treinou no domingo pela manhã e o time teve 2 dias de folga, né? O domingo pela tarde, a segunda, a terça, vai treinar só na quarta. O Neymar já foi para Saint-Tropez com os amigos. Opa, levou mais de 10 para Saint-Tropez, sul da França, e aqui já estão mapeando quem são os amigos do Neymar, o que que eles fazem, o que que eles comem, onde eles comem, qual que é a função de cada um. A vida boa que o Neymar tinha em Barcelona, que ninguém questionava esses amigos e que só questionam agora que ele saiu, talvez ele não tenha aqui em Paris. O estilo de vida do Neymar, eu imagino, pelo que eu vi hoje aqui das matérias do Le Parisien, do L'Equipe, que eles vão questionar um pouco mais essas saídas do Neymar e essas amizades que ele tem, que talvez não sejam assim tão próprias para um atleta profissional.
E também pelo tamanho do barulho e da grana, quer dizer, um sujeito que tem esse valor, que é o jogador mais caro da história, vai ser fiscalizado de uma maneira bem diferente, né, Marcelo?
Exatamente. 222 milhões de euros é um dinheiro quase infinito, né? E é engraçado porque na apresentação do Neymar, o Sheik aqui, o dono do Paris Saint-Germain, que é dono basicamente de tudo que ele quiser na vida, né? Porque ele tem um dinheiro que não acaba. Ele disse que quem estiver preocupado com o fair play financeiro pode tomar um café. A verdade é, Trajano, que ele vai ser muito cobrado pelo que ele custou e vai ser muito cobrado também porque no Barcelona, se o Barça perde, a culpa na temporada passada foi do Luis Enrique e a culpa é da diretoria e a culpa seria de qualquer outro, menos do Neymar, do Messi e do Suárez. Aqui no Paris Saint-Germain, pelo preço que é, e ele chegou para mudar o patamar, se o Paris Saint-Germain continua fazendo o que faz, ganhando o campeonato francês, que já não muda a história dele, mas caindo em oitavas ou quartas de final de Liga dos Campeões, e o Neymar, por exemplo, não ganha uma Copa do Mundo com o Brasil, vamos começar a comparar o Neymar aqui com Pedro Rodrigues, com Alex Sanches, com Falcão Garcia, bons jogadores e que não conseguiram muita coisa. Então o passo que ele deu é extremamente ambicioso, é verdade, mas também é extremamente arriscado.
Eu li uma pesquisa recente, eu acho que do L'Equipe, se não me engano, saiu logo que o Neymar chegou. Qual o brasileiro mais importante, o mais influente, que você acha que foi mais, que teve mais peso na história do Paris Saint-Germain? E o Raí ganhou disparado. E, curiosamente, em segundo lugar, chegou o Valdo. Pouca, não sei se as pessoas lembram do Valdo, né? Você teve acesso a essa pesquisa, Marcelo?
Vi, eu vi. E é curioso, porque foi um período não tão vencedor, ou não tão galáctico assim, né, do Paris Saint-Germain. O Raí, nos anos de 94, 95, foi quando o Paris Saint-Germain, inclusive, teve a sua melhor etapa na Liga dos Campeões, né, conseguiu chegar à semifinal. E o Valdo, que depois foi pro Cruzeiro, jogou no Santos, no Botafogo, no Atlético Mineiro, tinha começado a carreira no Grêmio no final dos anos 80, jogou a Copa do Mundo de 90 com a seleção brasileira, foi praticamente o sucessor do Raí por aqui. Foi um tempo que o Paris Saint-Germain era um time pequeno aqui na França e ganhou alguns campeonatos, ganhou um campeonato europeu, não a Liga dos Campeões, mas ganhou, se não me engano, a Recopa aqui na Europa, enfim, ganhou um campeonato menor europeu, o único título europeu que tem o Paris Saint-Germain. E o Raí primeiro foi a grande estrela desse time e o Valdo depois veio substituí-lo. Paris tentará esse passo europeu, né? Tenta fazer algo que nunca fez agora com o Neymar, que tentou com o Ibrahimovic, com o Beckham, que é não só ganhar um campeonato europeu, Trajano, mas é ter finalmente uma cultura futebolística em Paris, né?
É verdade.
O Paris Saint-Germain é um clube meio artificial e não conseguiu ainda fazer com que toda a sociedade de Paris abrace o futebol. Ainda é uma coisa que da classe baixa, dos negros, dos árabes, dos descendentes, e existe aqui uma coisa social de que os ricos, a alta sociedade de Paris, não se envolve tanto. E aí, por isso, a necessidade de contratar grandes estrelas para ver se faz o futebol ser mais agregado à sociedade aqui em Paris.
É um time recente, né? O Paris Saint-Germain, a fusão...
70,
né? Fusão de dois times. Mas eu li uma matéria muito interessante essa semana também, que é um contraste absurdo desse dinheiro imenso do Neymar e um jogador brasileiro que, campeão do mundo, que esteve no PSG e jogou pouquíssimo para o PSG, numa época que o PSG, 1971, foi o primeiro brasileiro a vestir a camisa do PSG e numa época de vacas magras, magérrimas do PSG, que foi Joel Camargo, quarto zagueiro do Santos, reserva da seleção brasileira de 70, e uma matéria muito interessante.
Do El País, né?
Do El País, do Breitner, né?
Do Breitner, né?
Breitner Pires. Excelente, aliás, ele tem feito belas matérias, eu não o conhecia, vi que ele comenta de vez em quando na ESPN, mas escreve coisas muito interessantes no site do El País. E essa história do Joel Camargo, nesse momento de um peso aqui, um peso ali, foi muito bem lembrada. E agora, o que o Neymar achou, se manifestou, em relação à estreia do PSG no campeonato francês, Marcelo?
Muito pouco, tá, Jean? Primeiro que o Braller realmente fez essa matéria do País é muito boa. Se eu não me engano, o Braller é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, como eu. Os gaúchos que falam, né, Rio Grande do Sul melhor em tudo, em Belo Horizonte falamos alguma coisa parecida e nos defendemos entre nós. Realmente uma matéria muito interessante sobre o Joel e a passagem dele por aqui, eu recomendo. O Neymar comentou muito pouco, muito rapidamente, na saída do Parque dos Príncipes, falou que tinha sido uma festa muito bonita. Na verdade, não foi grande coisa a festa que foi feita ao Neymar, pelo menos não foi grande coisa se a gente comparar, por exemplo, ao que o Barcelona faz. E eu vivo em Barcelona, né, já há quase 3 anos, na apresentação do time, como teve hoje no torneio Juan Gamper contra a Chapecoense, as festas de títulos do Barcelona são mais grandiosas. Eu esperava ter alguma coisa mais glamourosa aqui do Paris Saint-Germain. Mas, na verdade, o Paris Saint-Germain ganhou do Amiens, né? Ganhou do Amiens, que é um time que saiu da segunda divisão. Tem um orçamento de 25 milhões de euros por temporada. Paris Saint-Germain tem um orçamento de 540 milhões, ou seja, mais de 20 vezes mais do que tem aqui esse pequeno time que veio jogar contra o PSG. E aí o Neymar, na entrevista de sexta, foi questionado sobre o nível da Ligue 1, o campeonato francês. Ele falou que tem um bom nível, que é um bom nível sim, mas é um pouco difícil comprar esse discurso do Neymar, né? Ainda é um campeonato muito abaixo tecnicamente. Só você ver a dificuldade dos times franceses de chegar à final de qualquer competição europeia, Liga Europa, Liga dos Campeões, a gente não vê os franceses minimamente como protagonistas. O nível do campeonato aqui é mais baixo e a gente vai perceber isso agora que a gente vai olhar mais de perto, porque o Neymar vai dar em campo.
Bom, uma pergunta que não quer calar, antes de a gente encerrar, depois o Paulo e a mim também querem falar um pouquinho com você. é sobre o furo que você deu. Nós abrimos essa conversa com você, cumprimentando e exaltando o seu trabalho. Como é que você chegou a essa informação e bancou essa informação o tempo todo?
Trajano, eu falo que a minha fonte é o Neymar. Porque o Neymar falou com tanta gente. O Neymar comentou no Brasil nas férias dele. O Neymar comentou na Espanha. O Neymar comentou com os colegas da França. O Neymar falou com muita gente. Eu não consegui falar com ninguém do entorno do Neymar. Foram um pouco ásperos, inclusive, comigo. E até acho que era o papel deles despistar, né, e tentar tocar a negociação o máximo em silêncio que eles pudessem, para que não vazasse, não atrapalhasse nenhuma das pontas. Mas eu cheguei à informação porque o Neymar falou com muita gente. E quando eu tive a minha primeira fonte que me informou, eu ainda fiquei bastante receoso, porque era, claro, alguma coisa muito grande. E até a gente se sentir seguro no Esporte Interativo para informar, eu somei mais 3 fontes. Eu tinha fontes na Espanha, na França e no Brasil, todas contando a mesma história, com pontos diferentes. A gente começou, quando a gente deu a notícia, dia 18 de julho, com 4 fontes. Na sexta-feira, dia 21, nós tínhamos 9 nos confirmando. E na semana seguinte, especialmente depois do Piquet postar aquela foto do Siqueda e depois voltar atrás, e aí voltamos a ter informações, porque a gente passou um período, alguns dias, sem ninguém entrar em contato e sem ninguém responder mensagens ou ligações. No final das contas, a gente tinha 12 fontes diferentes, ligadas ao Neymar, à família do Neymar, a jogadores que atuam, que atuaram, que vão atuar agora com o Neymar, círculos de amigos diferentes no Brasil, e todas essas pessoas tinham em comum o Neymar tinha falado com elas. Mais detalhes para um, menos detalhes para outros, mais detalhes sobre negociação e condições do Paris Saint-Germain para um outro. Enfim, a gente juntou um quebra-cabeça, montou todas as peças, e estava muito claro que, a não ser que alguém pisasse em cima desse quebra-cabeça e jogasse ele no lixo, o Neymar ia jogar pelo Paris Saint-Germain.
Legal. Mais uma vez, então, eu me despeço de você, cumprimentando, exerceu a sua função com extrema dignidade e viva o jornalismo.
Sem dúvida. E uma coisa, Marcelo, você que está na França, a saída de bola do Amiens na partida contra o Paris Saint-Germain, ela foi comentada, porque assim, é inacreditável o que aconteceu. Não sei se você viu, Zé.
Não vi.
O Amiens, depois de 100 anos...
Fim de semana eu só vi o Arsenal.
O Amiens não jogava... Tem mais de 100 anos e nunca jogou uma primeira divisão. Eles deram a saída nesse momento histórico da vida deles, dando um bico para lateral, para marcar sob pressão o adversário. Ou seja, a saída de bola foi um bico rumo à linha lateral.
Tipo o rugby.
Eu quase quebrei a televisão. Eu quero saber se os franceses compartilham dessa indignação.
Não compartilham. Sabem mais ou menos a fraqueza da Mian, né? Tinham 10 jogadores atrás da linha da bola e eles preferiram dar um bico pra frente pra marcar pressão, o único momento que eles fizeram isso em toda a partida. E a mim, Trajano, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu já me despeço de vocês têm um programa pra tocar. E obrigado, Trajano, pelas palavras. E saiba que, mesmo à distância, eu tive bons professores, boas referências. Você foi uma delas e fico muito feliz, realmente, de poder ter oportunidade de te falar isso, não pessoalmente, mas pelo programa, pelo telefone. Você foi uma das referências que me fez chegar até aqui e ter a condição de ter esse momento tão, tão doce na minha carreira.
Legal, obrigado. Grande abraço.
Valeu.
Valeu, Marcelo.
Pessoal se manifestando aí, Paulo?
Sim, mas tem uma notícia, Trajano. O pessoal não gosta muito de falar de Brasileirão, não. Tem 1 milhão de assuntos aqui, então mas lá. As perguntas que eu fiz, ó, não adiantou de nada. Mas tá bom.
O pessoal quer falar? Vamos lá.
Trajano, Morro de São Carlos, nos deu Luiz Melodia e Gonzaguinha. Que lugar é esse? O Alexandre Guilherme tá lá no Rio de Janeiro. O Antônio, que é de Brasília.
Repete, então, as perguntas que você fez.
Vamos voltar. Quem é o destaque do líder Corinthians, para você nos ajudar a falar de um balanço aqui do primeiro turno? É o treinador, tem gente que acha que é o Jô, que é o Rodriguinho, que é o Balbuena, que é o goleiro Cássio, enfim. Vamos falar um pouco desse time que já faz uma campanha histórica. Falar também da frustração, né? Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro, quem chama mais atenção por talvez não estar jogando o que o investimento projetava.
Eu vou perguntar logo aqui. E a
no início do ano.
Qual a frustração? Palmeiras, Flamengo ou qual é outro? Galo Mineiro? Galo.
Atlético Mineiro.
É?
Atlético Mineiro. Inclusive pela Porque assim, o Flamengo e o Palmeiras também demitiram técnicos, mas o Flamengo a gente não sabe o que vai decidir, mas agora trocar Roger por Micali e o Atlético Mineiro, você gosta tanto, defende tanto o Robinho, mas não é possível que a torcida inteira do Atlético Mineiro esteja errada, o Robinho faz um péssimo campeonato, né? Então a frustração do Atlético Mineiro pra mim
é a maior.
É mais substancial, até porque Palmeiras e Flamengo, bem ou mal, estão na parte de cima da tabela, né?
Paulo, eu vou discordar. Para mim, o Flamengo não consegue jogar. Impressionante. Assisti o jogo domingo de manhã, Flamengo jogando em casa contra o Vitória. Não consegue jogar. Não sei se muito pressionado, não sei se só mal armado pelo técnico que agora foi demitido. Mas me impressiona como o Flamengo, com tanto cara bom no ataque, não flui, não faz jogada.
Temos notícias do novo técnico do Flamengo aí? Vamos para trás. O interino deve ser o Jaime.
Deve ser o Jaime.
Aliás, Jaime ou Jaime?
Ah, isso é...
Vamos lá. Cariocas versus Paulista. Jaime ou Jaime?
Aqui é Jaime.
Aqui, para mim, é Jaime.
É Jaime.
E Jean? Porque tem o Jean do Palmeiras, que o Kleber Machado fala Jean. Não, tem essa também. Acho que o Carioca fala Jean. Tem uma...
Pode ser. Tem uma
engolida.
Olha, eu fico aí... Não digo em cima do muro, mas eu acho que são três frustrações... diferentes, quer dizer, o Galo prometia muito, mas ele também não levava muito em conta essa promessa. Eu acho que poderia fazer um campeonato lá em cima, mas não tão lá em cima. Eu acho que a maior decepção do Galo é o Robinho, talvez. Eu acho que o Robinho simboliza, né? E o Roger também, depois a gente vai falar do Roger, que negou o convite do Flamengo. O Palmeiras é uma baita na decepção, porque gastou dinheiro a rodo. Tem para cada posição, tem dois, três. E se vangloriava disso, né? A dona lá do Palmeiras, aquela que dá dinheiro a rodo também.
É, o problema do Palmeiras é o gogó, assim, né? Qualquer coisa.
Tá, e pé, e vai e tal. E o Palmeiras quebra a cara no brasileiro, tá se arrastando aí. Apesar que na Libertadores... ainda tem uma chance de dar uma volta por cima.
Assim como o Galo, né? Os dois jogam para virar o placar.
O Flamengo tem contra ele a Libertadores. A eliminação. Não é? E é uma coisa que o torcedor podia ter, vamos dizer, deixado para lá um pouco, desde que o time fosse bem no Brasileiro. Porque sul-americano e nada é a mesma coisa, né?
Diante da frustração que foi a Libertadores?
Então, eu não sei, primeiro, segundo e terceiro desses três aí. Mas eu acho que pelo fato do Galo e o Palmeiras estarem ainda na Libertadores e o Flamengo fora, e o Flamengo ter gasto um dinheiro também forte como o Palmeiras, a maior frustração para mim é o Flamengo. Porque tem jogador no Flamengo, tipo Conca, que você não sabe o que está acontecendo.
Jogou 20 minutos.
Não é?
20, 30 minutos.
Então, aliás, falando em jogador que joga 20 minutos, não há time no mundo que tenha um departamento médico tão... festivo, todo mundo indo ao departamento. Deve ter uma festa do departamento médico do Arsenal no meu time. Porque
é bom,
ele,
né?
Jogou a Supercopa agora, eu creio, uma rodada, uma semana antes de começar o campeonato, sem Sanches, Ozil, Cossioni, o Cazorla não joga mais de um ano, todo mundo machucado. Eu não entendo como o time já começa no estaleiro. E o caso do Conca é um caso desse, de enorme decepção. Quando foi contratado, fizeram um grande barulho, não contribuiu em nada e virou o grande chinelinho do futebol brasileiro, né? O argentino Conca. E a eliminação da Libertadores pesa muito. Resta saber o seguinte, é outra pergunta. O Zé Ricardo foi demitido agora. É uma demissão justa? Demorou muito a ser demitido? Ou o Flamengo tinha que esperar um pouco mais, como gostaria o seu presidente Bandeira de Melo? Vamos ouvir o nosso ouvinte também.
O Moacir mandou aqui para ele, o destaque do campeonato é o Jô, pela surpresa, tem isso, né? Pouca gente esperava que o Jô alcançaria. Ele mesmo já falou que é a melhor fase da carreira.
Também não fazia fé, não.
E para ele, o Galo é a maior decepção pelo elenco e pela expectativa sobre o Roger. O Rodrigo diz que o destaque do Corinthians é sua torcida, ele está lá em Salvador. E o Moacir fala também do São Paulo. A gente não colocou o São Paulo nessa, a gente está falando desses três times que chamaram a atenção pela grana.
Mas falaria, porque tem uma pesquisa...
Mas podemos falar também, né?
Mas tem uma que fala do São Paulo.
Sim, a decepção. Rogério Ceni, Roger e Zé Ricardo. Três caras da nova geração, três caras que começaram ali o campeonato Claro que o estadual já pesa. Eu ia falar que o Rogério começou o brasileiro respaldado, mas nem tanto.
É.
Mas não deixa de ser uma decepção, né? Quem achava que o Rogério não chegaria nem na virada, né, do turno?
Exato. O meu voto, embora o Rogério Ceni seja aí um caso emblemático, o meu voto vai para o Roger, ainda que o Roger mereça aqui uma menção positiva da minha parte, que se todos os técnicos que perdem emprego e se sentem injustiçados passassem a recusar convites de equipes que demitem técnico, talvez essa sangria desatada que é o hábito de demitir técnico no Brasil fosse um pouquinho menor. Porque o Palmeiras demite o Eduardo Batista porque sabe que o Cuca está no mercado. O fulano é demitido porque o Ciclano está no mercado. Se o Ciclano começa a falar não...
Aí nós sempre discutimos o seguinte, Jamin. Eu sempre me perguntei, me lembro disso no Linha de Passe, eu questionando. Qual a hora certa de mandar um técnico
essa pergunta
embora?
É clássica.
Eu sempre me questionei. Que em que momento você manda o cara embora? Espera perder 20 jogos, 30, um ano,
eu dois. Acho que o Flamengo esgotou todas as possibilidades. O Flamengo demitiu na hora certa.
Eu também outra acho. Coisa, e tem mais duas coisas aí. Se há uma falta de solidariedade, é na profissão de treinador. Quer dizer, o sujeito já fica atrás da árvore. Imagina assim, o cara fica na porta do clube atrás da árvore, sabendo que o outro vai ser demitido, não é isso? E já acerta logo, mal o outro saiu... Você já entrou. E outra coisa que eu quero colocar aqui. Não há profissão no mundo, posso estar errado, deve ter milhares. Eu estou com essa afirmação forte, mas certamente existem milhares.
Para dar aquele impacto.
Onde o insucesso não pesa. O cara é demitido de um time porque deu tudo errado com ele. Dois dias depois ele está contratado, ganhando não sei quanto, em outro time. Mas contratado por quê? Pelo insucesso, pelo fracasso? Ou porque o número de técnicos à disposição, à disponibilidade, é pequeno? Porque vamos dizer o seguinte, por que o Flamengo contrataria o Roger? Baseado em quê? Porque fez um trabalho no início dele lá no Grêmio, porque o final também não foi bom. Pela má campanha do Galo Mineiro?
O que realmente diferencia o trabalho do Roger no Grêmio para o trabalho do Eduardo Batista na Ponte Preta?
Aí você pode dizer, não, é um técnico jovem, aí vem aquela coisa, trabalhador, pesquisa, faz cursos e tal. Tudo bem, mas no futebol o resultado é importante. E o Flamengo não é time para experimentar ninguém. E tem experimentado muito, não é? Então, não sei, tem técnicos. Não estou falando do caráter, do jeito da pessoa, da pessoa que se envolver com o trabalho, de pessoas ser. Eu gostava muito até das entrevistas do Roger pós-jogo, no tempo inicial do Grêmio. Depois foi se perdendo um pouco, né? Então, não sei, o conceito é contratado devido ao insucesso dele, porque ele está à disposição no mercado, porque fracassou no time anterior. É muito estranho isso.
O Kleber Leite, que já foi presidente do Flamengo, fez um post hoje. Ele tem um blog, né?
Você sabia,
o kleberleite.com. E ele diz o seguinte, ele critica a diretoria do Flamengo por ter levado o não do Roger. E ele ensina a não levar o não. Ele coloca aqui, Trajano, como é que se faz? É simples. Você chama uma pessoa sem ligação oficial do clube, sonda o cara. Quando você tiver 100% de certeza que ele vai topar, aí o presidente liga.
Olha, que o Kleber Leite é um problema político aí, de
é claro. É que eu achei pitoresco aquela postagem.
O que ele tem que falar sim ou não da relação dele com o J.A., ele responder esses casos, né? E da Kleffer e Companhia Limitada.
Só dar um pulinho na França de novo. Eu sei que existem muitos detratores do Marcelo Bielsa, se não é sem razão, ele mesmo sabe que não foi muito vitorioso na carreira. Mas o Lille foi... encantou na primeira rodada do Campeonato Francês, com 15, 20 dias de trabalho de treino, com uma ideia, uma proposta de futebol diferente. Então,
mas uma rodada, confesso a você, também não diz nada.
Não diz nada, mas a gente diz do Roger pelo momento que o Grêmio jogou, um período que o Grêmio jogou bem, e do Zé Ricardo por um período em que o Flamengo jogou bem no ano passado, mas são períodos de pouco fôlego, de curto espaço. Então,
eu estou entendendo o que você está dizendo, mas quer ver uma coisa? Existe uma certa má compreensão ou incompreensão, uma certa má vontade com os personagens do futebol.
Renato
Gaúcho, por exemplo. O trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio não é superior ao que o Roger fazia?
É pelo menos o mesmo nível. Acredito que superior.
Não, pelo menos o mesmo nível. O time está lá. É o único time que está ali tentando alguma coisa em relação ao Corinthians, não é?
Trabalho do Jair, perdeu os dois meias e o time continuou jogando futebol.
Olha, o Paraná te abraça, diz aqui o Moacir Dalpiaz de
Souza. Esse tá sempre ligado.
Iranildo Oliveira, saudade.
Aquele?
Iranildo. Aqui, qual é o apelido dele? Chuchu, né?
Porra. o Alessandro, destaque no Corinthians, além do Fábio Carille, é o Guilherme Arana, que joga com alegria, distribui canetas e chapéu. É bom de bola, Arana.
Mas estava na nossa lista.
Tava na lista.
Alguém imagina Neymar no Louvre? Oh, confesso a você, difícil. O Valdo jogou no Sport Clube Recife, diz aqui o Cleverton.
O Valdo jogou a Série B pelo Botafogo também.
Oséias, primeiramente fora Temer.
Grande Oséias, Zéinha da Bahia.
Stan Ribeiro, essa transação do Neymar pro Ceará é bom para o Catar, claro. Aliás, o Arsene Wenger deu uma entrevista até muito curiosa. Ele falou: você disputar jogador contra um país é duro, né?
O Wenger é muito, muito lúcido. A gente pode discutir a maneira como ele cuida do dinheiro do Arsenal, mas ele é um cara muito lúcido. É um cara que eu gosto de, quando ele tá falando, eu paro pra ouvir, sim.
O Fábio Yamamoto lembra o Juninho Pernambucano. Ele falou: foi um grande ídolo do Lyon. Se o Neymar ganhar todos os títulos que o Juninho ganhou, será considerado um fracasso? Ó, se ele enfileirar 7 campeonatos franceses, mas não ganhar o europeu, eu não sei, viu, se o pessoal vai fazer estátua pra ele, não. Parece que o objetivo é bem claro, né? O PSG quer a Champions League. Quem mais aqui tá ligado? Edmar Facó, sempre escuta lá da Tijuca. Muita gente ligada aqui. O João Vicente fala que a história do PSG lembra um pouco o que estão fazendo Palmeiras e Flamengo. Tem dinheiro, mas não necessariamente quer dizer que faz grandes times. Tem isso também. No Brasil, mais difícil ainda, né? No Brasil, você não vai lá e pesca o cara.
Olha,
que você quer,
o Marcos Santini, abraços geológicos da rua Professor Gabizo. Rua Professor Gabizo, ali na Tijuca, andei muito por lá, e onde morou, já falei outro dia aqui, o Erasmo,
essa rua, o
Zagallo, o Tim Maia andava por ali. A grande excepção é o Galo, diz o Flávio Sá. Tiago Dalmagro. Poxa, o cara só assistiu o jogo com Vitória pra falar uma coisa dessa.
Me cornetou. Mas eu não é só o do Vitória, eu vi outros jogos do Flamengo. Pra mim, o Flamengo, pelos caras que tem na frente, cria pouco, triangula pouco, né? Você não vê uma.
Mas não era
uma
ataque titular também, né? Jogou Viseu e.
Não, mas jogou Diego, Everton Ribeiro, Everton e Giovânio. Jogou os quatro e o Viseu.
Mas sabe qual é ele? Quem é o Giovani?
é o cara que chega com o aeroporto.
É dar muita confiança, muita bola, muito cartaz, muito prestígio pra quem não merece. O Giovani é um jogador médio.
Mas tem que chutar mais no gol, né? Não, você contrata uns caras desses.
Tem que fazer mais muita coisa.
Tem.
Você sabe qual é a capital? Isso aqui é boa, hein? Da carne bovina?
Não sei.
Vai saber agora. Mozarlândia.
Zico te abraça, ele mesmo. Zico
morre. Elton Correia, vocês também, hein?
O Lucas Pires, Trajano, estou em João Pessoa escutando It's a Long Way em homenagem a Caetano Veloso. Que beleza, hein? Essa é uma boa pedida.
Aqui o Mauro Sela Pereira para técnico do Flamengo.
Ia ser assim. Aquele áudio do Valdemar ia.
Sobe o som do Luiz Melodia.
Vamos de Luiz Melodia aqui? Deixa eu achar
Um Melô. Daqui a pouco tem Caetano Veloso, daqui a pouco tem Orlando Silva, o cantor das multidões, hein?
Tá, você tem alguma preferência de melodia?
Tem qualquer coisa na melodia é boa.
Então vamos ouvir Surra de Chicote.
Essa eu não lembro.
Hoje não calo, não fumo, não digo em voz alta. Pego chicote de ouro com fios de nylon. Hoje não calo, não fumo, não digo em voz alta. Pego chicote de ouro com fios de nylon. Quero ver o seu corpo pra fazer.
Vamos atender ao nosso ouvinte?
Vamos.
Tem aí Farrapo Humano?
Farrapo Humano?
É, o Lucas Pires é que pede.
Vamos lá, vamos de Farrapo Humano. Farrapo, vai estar nome de música, inclusive.
O Cantarelli da década de 80 era melhor goleiro que esse Diego do Flávio. Não, foi um bom goleiro. O Diego fez nome na Europa. Vamos ver como é que vai ser a carreira dele.
Calma. Já pegaram no pé do menino, só porque não pegou um pênalti também, pô.
Ele
tá louco, né?
Calma. Vai pegar todos os pênaltis do mundo.
suplico lá se eu não vivo contigo. Sou sangue, sou fraco enquanto não caio no umbigo. Me amarro, me encargo na sua, mas isso foi pra estourar. Estourar. Eu só não tanto me escondo.
Vamos lá, atender outra?
Mais uma.
Magrelinha, do Fábio Magrelinha Amaral. É bom, hein? É muito bom, Gomes. Pessoal de Catanduva presente.
O Matheus Pichonelli aqui mandou uma boa, hein? Vocês lembram de algum centroavante pior que o Borja? Ó,
vai.
Eu tô chocado, viu, Matheus? Mas assim, na hora que você faz o cruzamento, né, é o maior, é a maior contratação da história do Palmeiras.
É.
E é muita canela, é grosso, é difícil.
Mas ninguém achava isso antes.
Ninguém achava. Eu não via.
Porque ninguém
eu
via.
Confesso,
né?
Que eu não via Campeonato Colombiano.
Magrelinha, mas... vai.
Vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue.
É demais, hein? Deixa mais.
Que grande, né? Meu.
Vem com melado decorado, cor de rosa. O sonho seu.
Paulo, mais uma pesquisazinha pro nosso. O
que que tem? Vamos pra zona de rebaixamento?
Vamos.
São Paulo, Vitória, Avaí e Atlético Goianiense. É assim que tá a zona de rebaixamento agora. A pergunta é: quem desses quatro dá pinta que vai cair mesmo? São Paulo, Vitória, Avaí e Atlético Goianiense. Eu acho que o Atlético Goianiense
já caiu.
Já foi. É... acho que o São Paulo não cai.
Mas a pergunta eu acho que não é essa. São Paulo cai ou não cai, gente?
É.
Essa é a pergunta.
Pra mim não cai. E pra mim o Vitória também não cai.
O Vitória tá reagindo.
Eu acho que Atlético Goianiense e Avaí caem sim. Agora, é difícil ver quem entra também,
mas
né?
Mas peraí, mas se tiver que entrar alguém do jeito que tá, entra o São Paulo. Vocês escreveram um textinho aqui. Deixa eu ver aqui. O São Paulo encerrou o turno com 19 pontos, é isso?
Isso.
Geralmente as contas pra não cair ficam... entre 42 a 46 pontos. Se ele repetir esse desempenho pífio, também é um desempenho pífio, como diria Mauro César, vai somar 38 pontos. Número quase impossível de escapar. Essa é a realidade do São Paulo agora.
É, tem que começar a tirar umas vitórias da cartola.
Tem
aí,
que subir um degrauzinho em relação ao primeiro turno. Eu estou bem dividido sobre cravar sim ou não, mas... essa semana eu achei traumático, eu sinto o torcedor do São Paulo já começando a acreditar na
hipótese. Até conta.
É, até então tava aquela coisa, daqui a pouco ganha dois jogos. Eu já acho que o torcedor não tá mais vendo esses dois jogos para ganhar.
Apesar que o torcedor louve-se aqui, tem tá indo, comparecido, tá indo, né? É. Maior público do campeonato, foi ao Morumbi duas vezes lotando, tá prestigiando. O time é que deu a falsa impressão que ia, né, botar... respirar depois daquela virada sobre Botafogo e nada.
E esse papo que a gente acabou de falar de Giovani, né? Chegou o Petros, sabe? Não chegou o Falcão, sabe? Porque parece que o Petros muda o patamar do time.
Não, mas apesar que na história são paulina, o Falcão...
Foi um exemplo ruim.
Foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, na Roma e no Internacional, na Seleção Brasileira, mas no São Paulo... ele tinha problemas no joelho, chegou a ser reserva do Márcio Araújo.
Que não é esse Márcio Araújo de hoje, outro Márcio Araújo.
Aquele que virou técnico e tal.
O Felipe acha que Chape e Ponte caem, Felipe e Marcel, e o Jordan Gonçalves tem um palpite ousado aqui, acho que o Galo cairá.
Isso é inveja dele, o desejo.
Tá longe, mas assim,
mórbido.
Não sei o Galo, mas o Vasco me preocupa um pouco, viu? Porque começa, né? O treinador parece que não tá muito bancado pelo elenco. Neném indo embora.
Neném
não
jogou
sei.
Também no
PSG.
PSG,
né?
E foi o último jogador que fez nome lá brasileiro.
Ficou bastante tempo com a camisa 10 e tudo. Agora, me preocupa a Chapecoense.
É. Acho que tomou, ela também... Foi 5x0, perdeu.
Tomou de 5x0.
Momento histórico da Chapecoense, né?
Momento histórico. Mas foi pra treinar, né, Paulo?
Eu tô indignado. Você tem um jogo desse, você tem que pensar em alguma coisa. É, eu sei que é time reserva, mas eu fico frustrado, viu, Trajano, quando vejo um jogo desse.
3x0,
não sei, 10 caras na frente da área, vamos inventar alguma coisa. Não aguento mais, o Santos levou 8 outro dia.
Bom, tem uma pergunta favorável. Nós estamos perguntando só coisa meio desagradável. Vamos perguntar uma coisa mais agradável em relação ao brasileiro. Vocês botaram aqui destaques do primeiro turno. Quem você queria no seu time? Diz aí, Paulo.
Luca, 10 gols pela Ponte Preta, jogador que o Corinthians, né, achou que não servia mais. Henrique, 10 gols pelo Fluminense. E né, pesquisando hoje pelos levantamentos, muita gente lembrando do goleiro Douglas.
Que foi do Corinthians.
Jovem goleiro do Avaí.
Não sei.
Bastante jovem e que fez pelo menos 2-3 jogos e ganhou os pontos pro Avaí. Eu gosto do Luca, viu? Eu acho que ele ainda vai rodar aí por voos maiores aí no Brasil ou lá fora. Acho que ele já fez um bom paulista, né? E faz um bom brasileiro.
E voltando de empréstimo da Ponte, chega no que vem num Corinthians provavelmente campeão brasileiro, né? Pra brigar por uma posição. Quer dizer, o Corinthians já tem um reforço de qualidade pro
pronto,
ano que vem.
Né?
É. Mas vai gente sair também, né?
Vai gente sair. Vai.
Tem outra pergunta. Que reforço tardio você bota fé pro segundo turno? Vai, Paulo.
Diego Alves, goleiro do Flamengo. Deyverson, o atacante do Palmeiras, meio desconhecido, mas que já é titular no lugar do Borja. Nilmar tem para estrear aí no Santos, tá treinando, vai jogar daqui um tempo. E será? O Hernanes no São Paulo, que chegou, fez aí quantos jogos do turno? 2-3 jogos, né?
4, né?
É...
Não, ele estreou naquele jogo que ele fez o gol.
Contra o Botafogo.
3 jogos.
É. É. E nas duas derrotas agora, né?
Isso.
Eu acho que o Hernanes vai dar uns pontos aí pro São Paulo, não sei vocês, né? Me parece um cara focado, olha, concentrado,
esse
né?
Esse é meio doidão.
É.
Aquele jogador nem maluco, pode dar certo, pode não dar. Mas é um cara que pode cair nas graças da torcida ou então ser detestado pela torcida quando começar a perder gols, tá bola pra fora. Mas por enquanto a torcida até...
Gostou dele, né?
Gostou porque ele se envolve muito.
Eu vou promover o empate, porque, é claro, a gente não acompanha o Campeonato Espanhol com a mesma assiduidade, todo domingo, toda quarta, como ver, por exemplo, um goleiro do Flamengo, mas eu gosto do Diego, eu acho que é um goleiro que daqui a pouco entra no entra nos eixos aí e vai ser importante pro Flamengo no retorno.
Não, o Flamengo tava precisando de goleiro, porque o Muralha já se afundou e o outro menino que vinha jogando lá é muito inexperiente.
O Jordan te respondeu, hein, Trajano?
O quê?
Inveja não, eu acho de verdade que o Galo cairá, tem muito ego por ali.
Tá bom. E o Nilmar é um ponto de interrogação, porque foi um
eterno, jogador
que sempre se machucou muito e tal. Que Nilmar é esse?
Né? Pois é.
Que Nilmar é esse?
Já vamos foram tantos, né?
Vamos de Caetano? 75
vamos
anos hoje?
Vamos de Caetano, por que não?
75 vivíssimo, né?
É.
E
uma vida dedicada a pensar o Brasil. Segue escrevendo, segue fazendo show.
Caetano, 7.5, e eu tô vendo uma notícia aqui que o glorioso almofadinha Dória recebeu ovada.
Levou um ovo
lá em Salvador, porque foi receber o título de soteropolitano. De quem foi essa ideia? O que ele tem a ver com Salvador?
Hoje, né?
Pô, que malemolência, ele conhece a cultura baiana, ele, sabe, vai muito ao Carnaval da Bahia, ele vai muito fazer aqueles seminários com com os milionários aí, é uma outra Bahia, né?
Na mesma semana em que ele visita 7 estados, uma importante revista de distribuição nacional,
Isto é, faz uma descarada
um matéria, delírio, certo?
É um grande release, uma pouca vergonha. Eu quero daqui registrar o meu protesto, porque eu acho que você pode fazer o perfil que você quiser jornalisticamente, falando bem, falando mal, mas apontando tudo que é. Não fazendo só um release, um grande release, e chamando aquilo de matéria. Foi uma pouca vergonha.
E que casa com a visita do Dória aos estados. Você põe na capa da revista o anti-Lula e ele tá aí, andando no Brasil. A gente sabe o que virá no que vem, né? Já fica um pouquinho
quando
claro.
Quando não recebe, como não recebe, como o presidente ilegítimo, o vampirão, hoje aqui na prefeitura.
É.
Diego pega pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi, mas não pega pênalti de Neilton.
Ó a corneta.
Fala a corneta.
E o Vitor Francisco é tão ruim que ele lembra, o único Dória possível é o zagueiro.
Que também, também não é,
não é aquele onde anda, zagueiro, né?
Olha,
aquele
a última informação zagueiro que eu tive do Dória, ele tava no Granada.
O Dória é o cara que perguntaram pra ele como foi trabalhar com o Bielsa, ele falou, pô, era ruim, que ele me dava um monte de vídeo pra assistir.
Mas o cara é um brincalhão. Olha, esse aí é um...
O Vinícius de Moraes...
Voltou depois, pro Olympique.
Depois de tomar umas e outras...
Gostava, hein?
É, grande poetinha, grande Vinícius. Cunhou aquela frase que São Paulo era o túmulo do samba. Mas não falou isso de gozação, evidentemente. Mas o São Paulo Futebol Clube é o túmulo do zagueiro. Principalmente
do lateral direito.
Do lateral direito. Você lembrou agora do Dória. Se a gente fizer uma lista aqui de zagueiros que passaram pelo São Paulo nos últimos tempos, tempo recente. Não estou falando do Maicon, que acabou de sair, do outro, que era do Júnior. Que o grandalhão lá, o Lianco, sabe? O Lucão ainda tá lá, o Lucão ainda tá. O Lucão é vai, volta, Rodrigo Caio também não sai do lugar, mas é pra ir.
Parece que perdeu, né, o timing ali pra ser vendido, o Rodrigo Caio.
Mas é impressionante, é impressionante.
Ô Zé, qual foi o ouvinte que nos deu toque, o Chico?
De quê?
O Cleverton deu toque aqui pra gente.
É.
Caetano Veloso e Luiz Melodia cantando Vamos Comer.
Tem aí? Vamos.
Tempura, se tiver, se não tiver, então. Oh, 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 oh. Eu não sou deputado baiano e, como dizia o outro, eu não sou de reclamar. Mas estamos nesse cano, não consigo me calar.
É um papo de pelicano, romântico, aberto, pro bico de quem alcançar. Quem quiser ver, quem quiser ouvir, quem quiser falar.
Maravilha de lembrança, hein? Como é o nome dele?
Cleverton.
Cleverton, Cleverton. Obrigado, hein? Vou lembrar aqui, falando em Cleverton, quinta-feira, 19h, ao vivo na sala do Zé, no Trajano Ciro Gomes, tá?
Sensacional.
Ao vivo.
Essa quinta.
Essa 10 quinta,
de agosto.
Agora, dia 10. Teve o Lula semana no mês passado, agora Ciro Gomes.
O pessoal pediu pra gente falar aqui da briga Rodrigo e Milton Mendes. É, primeiro acho que vale destacar que os dois repórteres no pós-jogo foram muito bem. Os dois foram seguindo, né? Tanto o Rodrigo quanto o Milton Mendes, ficaram enchendo o saco. Mas o que você falou? Por que deu a briga? Não vou saber os nomes agora, mas os repórteres lá da Sport TV, do Premier, insistiram. E o Milton Mendes falou um pouquinho ali, é o caráter do Rodrigo, e em algum momento falou que tá com inveja ou algo do tipo por não estar mais no Vasco. O Rodrigo rebateu, falou que a história dele no Vasco já tá pronta, depois gravou um vídeo dizendo que não é amigo do cara, não gosta do cara, que o cara veio abraçar ele depois do jogo. Mas enfim, o que me chama atenção é que nenhum jogador do Vasco foi defender o cara, né?
Isso é.
Eles viram o treinador, um cara de, sei lá, 50, 60 anos, ser empurrado, e ninguém foi lá defender, né? O que, claro, pura insinuação de quem tá vendo pela televisão, mostra que talvez não tá com muita moral lá no vestiário também.
É, e eu só chamo a atenção, o Rodrigo fez um vídeo na casa dele lá, explicando a história, mas eu acho que quando uma pessoa na flor da idade...
Na flor da idade
é bom, né? É bom, né? Ah, é um atleta, né? É um atleta. É.
Tá, na flor da idade que se esvai já um pouco.
É, ele é veterano pra jogar bola, mas ainda um homem jovem.
Assim, tá inteiro, pô.
Ele tem... O Milton Mendes deve ter perto do dobro da idade dele, vai. Deve ter os seus...
Deve ter uns 55, 60 anos.
Você tem que reconhecer que você não pode ir pro debate físico. É. Na hora a cabeça tá quente, vai, errou, mas pô, reconhece depois,
podia
sabe?
Podia falar que não se empurra uma
exato,
pessoa
daquele três jeito. Vezes daquele jeito.
Pois é.
Quem tem mais bola pra vencer o Corinthians? Essa pergunta eu nem faria. É Grêmio e Santos. Palmeiras já está... Já abriu...
E perdeu a chance de ganhar do Corinthians. Recebeu o Corinthians né, em casa, no Clássico.
A gente pode falar um pouco de Libertadores também.
Vamos.
Vamos porque tem confronto brasileiro, né? Santos e o Furacão. Furacão que está conseguindo uma recuperação aí.
Teve um brilhareco aí nas últimas rodadas, mas missão duríssima, né? Virar na Vila não é fácil, né?
Foi 3-2, né?
3-2 no Paraná, nem jogo quinta-feira.
1-0 e 2-1 não servem pro Atlético Paranaense.
Vamos pra Palpitolândia aqui, primeiro? Vamos lá? Ou a gente já ouve o Orlando Silva?
Sei que, mano, o Orlando Silva tá na agulha aqui.
Orlando Silva foi um dos maiores cantores do Brasil, da música popular brasileira. E teve uma época que se discutia muito no Brasil, que era um dos maiores... Nós tínhamos vários cantores importantes, onde o Gogó era importante. Que era quem cantava mais, Francisco Alves ou Orlando Silva. Ou até quem cantava mais, Orlando Silva, Francisco Alves ou Silvio Calda, o celesteiro, caboclinho querido.
Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho.
Grande cantor. É porque hoje as pessoas não têm muita paciência, evidentemente que não toca no rádio. Mas se você pesquisar, talvez vá lá no site do Instituto Moreira Salles. Nosso querido João Máximo faz uns trabalhos muito legais lá. Talvez seja até, eu não entrei no site essa semana, talvez tenha até alguma homenagem a Orlando Silva. É, cantava demais, na hora que o gogó era importante, saber cantar era importante. Ele tinha que ter um potencial de voz, uma voz linda. Depois se perdeu um pouco no final da vida, com problemas de droga e tal, foi perdendo a voz. Mas os dois cantos, os três cantavam muito, mas eu fico aí com o Orlando Silva e Francisco Alves. Ele morreu em 1978, se não me engano, com 62 anos, quer dizer, jovem, né? Sobe um pouquinho mais. Vamos botar outra do Orlando Silva?
Vamos botar outra. Atire a primeira pedra.
Vamos lá.
Covarde, sei que me podem chamar, porque não calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, 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 aquele que não sofreu.
Tá bem musical, bem musical. Nós tivemos Melodia, Caetano, Melodia cantando com Caetano e Orlando Silva. Vamos aos palpites, então?
Aos palpites.
Vamos. Coordena aí a Palpitolândia.
Libertadores, River Plate e Guarani do Paraguai. Lá no Paraguai já foi 2-0 pro River.
River sem susto.
Não, já liquidou.
Passou, River
2-0. Vai, passou.
O rival do... Provável rival, né? Deve ser o River. Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann. 1-0. Para o time estrangeiro na ida, o Galo tem que virar em BH, no Mineirão, o jogo.
Vira.
Não, Galo não vira. 2-1, passa o Wilstermann.
Eu vou de 1-1 também, acho que não vira, acho que o Galo fica pelo caminho.
Vou falar isso em homenagem ao nosso Leonardo Bertozzi, outro dia aqui, ao Mário Mar, e respeito a eles.
Lanús e The Strongest, foi 1-1 na Bolívia.
Lanús, 2-0.
Vou de Lanús também, 1-0.
Lanús também, sem placar, mas vai dar Lanús.
Outro argentino, San Lorenzo e Emelec. Esse já tem a vida mais facilitada porque ganhou fora. Deu 1-0 San Lorenzo lá.
Passa San Lorenzo.
Passa San Lorenzo, 1-0 de novo.
Achei o San Lorenzo estranho na primeira fase. Por essa razão, a minha zebrinha está colocada aí. Vai dar Emelec.
Chave dos brasileiros, Atlético Paranaense 2, Santos 3, agora o jogo na Vila, quinta.
Eu acho que aí fica difícil pro Furacão. É. Mas, sei lá, mas dá jogo, eu acho, mas o Santos passa.
Também acho, Santos passa, mas o jogo vai ser bom.
Santos ganha, 2-1, passa.
Atenção,
Palmeiras,
atenção agora.
E Barcelona de Guayaquil, tá. Foi 1-0 lá, o jogo é aqui, quarta-feira, na Pompeia.
Muito complicado, acho que o Palmeiras se classifica... vencendo sem tomar gol, por 2-0.
1-0 e vamos aos pênaltis.
1-1.
Nossa, muraço falar pênalti, né, em Libertadores.
Você viu que mudou a cobrança de pênalti na Inglaterra?
É, agora é o...
Bate um, bate dois, duas vezes o outro. Foi assim que o Arsenal conseguiu.
É, uma gincana.
É.
Grêmio e Godoy Cruz na Arena do Grêmio. O time do Renato já ganhou lá na Argentina por 1-0.
Tranquilo. 3-0.
Eu vou de 3-0 também, passa bem.
2-0, passa bem.
E o último, Botafogo e Nacional. Botafogo ganhou de 1-0 lá no Uruguai. Joga no Engenhão, lotado, quinta-feira. Acho que confirma a vaga. 2-1, Botafogo e passa.
O Botafogo tá num ano fantástico. Eu vou... Vai ser 4-4 esse jogo. Eu passo o Botafoguense desmaiando na arquibancada e tudo mais.
E o cruzamento daria Botafogo e Grêmio, então, nas quartas.
Aí começa a cruzar mais brasileiro com brasileiros passando.
O Santos pode pegar o Palmeiras ou o Atlético Paranaense.
Diz aí como é que o pessoal faz, nosso ouvinte, quem está ouvindo pela primeira vez, o feed, como é que funciona?
Servição ao vivo nas segundas às 8h30, mas você muito nos ajuda assinando o feed. Procura aí no seu player de podcast, no seu celular, no seu tocador de podcast. Joga aí Central 3, é no rádio. E toda segunda-feira à noite o programa já cai no seu celular, você já acompanha. Toda segunda-feira, se não pegou ao vivo, já fica lá. Pode ouvir na terça de manhã, pode ouvir na terça de tarde. E claro, para você que prefere ao vivo, Facebook da Central 3, Facebook de Ultrajano ou só em áudio, central3.com.br.
Faltou uma perguntinha que vocês prepararam aqui.
Qual é?
Quem merece estar na próxima lista da seleção?
Convocação na quinta.
É, Jô do Corinthians, Luan do Grêmio, Vanderlei do Santos, Cássio do Corinthians, Diego do Flamengo e Diego Souza do Sport. Levando-se em conta que o Diego Souza vem sendo convocado.
Diego também.
O Diego já foi convocado. O Cássio e o Vanderlei, o Taffarel já andou lá observando os treinos e tal. O Luan. O Luan não vem sendo? Que ele depois
não.
Não vem sendo.
Não.
E o Jô. Também não.
Também não.
Também não.
Eu levaria o Jô como reserva do Gabriel Jesus. Pra mim, ele rouba a vaga do Diego Souza. E daria uma chance... Eu tô achando que ele vai levar o Cássio. Mas eu daria uma chance pro Vanderlei pra ir com o povo. É muito tempo já falando no Vanderlei. E tá pegando muito.
Eu iria de Luan. E acho que é o Luan que vai ser convocado. Pela questão, a gente está falando do Diego Souza como centroavante reserva, e o Luan é o centroavante que também sabe. Quer dizer, ele não é um centroavante, mas sabe ser centroavante, é um jogador que joga.
Você quer apostar uma caixa de paçoquita? Jô ou Luan? Quem vai ser convocado?
Uma caixa de paçoquita acho que tá justo, até então porque tá você apostado. Me divide as paçocas. Oh,
então tá apostado.
Eu acho que o grande dilema aí pro Tite é o gol. Porque tem a série de goleiros que vem jogando, que vem sendo convocados, e o Cássio e o Vanderlei vem se destacando, né? Então eu não sei, eu acho que é bom ter essa dúvida, é bom ter dúvidas para escalar a seleção brasileira. E em jogos, a seleção brasileira está tranquila.
Pois é.
Que ele pode experimentar ainda. Eu acho que ele vai experimentar. Então não se surpreendam se ele chamar aqui os menos convocáveis, vamos dizer assim, porque ele vai querer experimentar.
Vale lembrar que, pelo menos, é a lenda que eles rezam pra gente, que o goleiro na seleção, o Tite tem peso meio ali, né? Que quem tem a voz forte é o Taffarel sobre o goleiro, razão pela qual o nosso goleiro titular hoje seja um goleiro bastante questionável, né? Porque ele joga muito pouco no clube, que é o Alisson. Isso. É um goleiro que eu não vejo ele forte o suficiente para ser o número 1 daqui do Brasil, 12 titular, meses.
Olha, o Lucas Pires pergunta... Não, o Lucas Pires não. Enoque Leda de Araújo. Quando começa o seu programa no Canal Brasil? O Bonde do Zé deve começar setembro para outubro. Serão 13 programas.
O Edmar Facó lembrou que tem Flamengo e Palestino. Sul-Americana. Pela Sul-Americana. Ele palpitou aqui 4-0. Foi 5-2 para o Flamengo lá. Jogam quarta-feira. Eu vou de 5-2, duplo 5-2. Vai ser 10-4 o agregado.
E já de técnico novo, será, não?
De Jaime, né? Acho que vai de Jaime, quarta-feira.
Aliás, o Flamengo fez uma maldade, uma sacanagem quando demitiu o Jaime.
É verdade.
Pelo telefone. Ele soube por outros. Foi uma pouca vergonha. Vamos ver se trata melhor o ídolo do Flamengo, né? Um grande zagueiro, filho de outro grande zagueiro.
Edmar Facó tá empolgado, pediu Vinícius Júnior na seleção. Acho que menos, né? Entrou numa fogueiraça também.
Vamos acabar com o Caetano hoje, terminar o programa com o aniversariante do dia?
Acho justo.
Acha justo? Vamos terminando por aqui?
Vamos. E temos novidade, né, Trajano, para semana que vem?
Tem. Eu vou fazer o programa de Portugal.
Isso.
Comendo um bacalhau, tomando meu vinzinho, tremoços, lula, e etc, etc, etc. Mas faremos em Portugal. Vou falar sobre o campeonato português, que começou esse fim de semana, né? Vou falar do Belenenses, lá do estado do Restelo, que eu gosto muito. Mas vamos conversando de lá pra cá, vamos batendo bolinha.
A gente toca daqui e entra com os seus pitacos de lá.
E eu toco de lá.
Coisa linda. Seguimos normalmente, então. Segunda, 8h30 ao vivo, sem Trajano aqui no estúdio, mas...
com Trajano lá de Lisboa.
Lá de Lisboa, batendo esse papo, e a gente acha aí convidado, segue tocando Zé no Rádio.
Vamos escolher a foto, que aqui na câmera, né, do nosso live no Facebook, a gente põe uma foto instalada ali do Trajano e escrito
então, embaixo, prepara a foto, telefone, você tem até, né, segunda-feira pra tirar a foto.
Não, mas tem uma foto que eu tô bonitinho aqui no...
Não, mas tem que ser fresquinha de Lisboa. Tem que ser uma fresquinha.
Claro. E já mete um por telefone
tomando, em maiúsculo. Tomando um vinho.
Vai ter GC e tudo, direto de Lisboa.
Tá certo. Bora. O jogo hoje, segunda-feira, não é da Série A, é da Série B.
É.
E o Vila Nova, fora de casa, está ganhando do Londrina por 1-0.
Londrina de Celcinho.
Londrina.
Que beleza.
Tem a ver com Londres ou é só Londrina, por ser
não
Londrina?
Não sei, assim? Não sei. Agora Londrina, você me
perguntou. O famoso Estádio do Café. Já estádio morei café, lá. Um abraço pro pessoal de Londrina.
Valeu, então, senhores.
Valeu. Até um abraço. Até segunda.
Ela pensa em casa.